Palavra de Deus num texto longo, e eu vou citar alguns trechos dele e vou indicar o próximo trecho para você, lá no segundo livro de Crônicas, começando no capítulo 29, vai até o capítulo 32, mas eu não vou ler tudo isso não, vou pegar alguns trechos e a gente vai meditar nele. Mas antes eu queria dar uma palavra pastoral aqui para vocês. Faz algumas semanas já que o inimigo tem se levantado contra a nossa igreja, não é? Eu acho que a gente está incomodando, né? Senão ele não faria isso, né? E a gente tem sofrido algum ataque, né? A gente pode usar essa palavra, de um grupo aqui da nossa cidade que se identifica como adoradores de Satanás. E aí alguns têm vindo aqui à nossa igreja, distribuído panfletos no meio da igreja, falado com pessoas, caminhado no meio do templo com disfarces, né? com identificações. A princípio eu nunca quis falar nada, porque eu acho que era para dar destaque, mas aí Deus colocou no meu coração um sentimento. O primeiro sentimento humano é de indignação, eu vou confessar isso para você. Mas aí o Espírito Santo me corrigiu, falou: não, você não está vendo a grande oportunidade que eu estou dando? Porque essas pessoas vão se converter. Então nós vamos tratar essa gente em amor, a gente vai orar por eles. Se você encontrá-los, convida para tomar um lanche na cantina, e a gente vai deixar esse povo doidinho para entender que povo é esse. É o povo do Senhor Jesus, que abençoa, que ora e que transforma. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Então a gente não tem que lutar com as pessoas, a gente luta espiritualmente. E se a gente ganhar um desses para Jesus, eu vou celebrar aqui. Você nem imagina quanto, tá? Então posso contar com a sua oração? E também, se você encontrar, trata bem, convida para tomar um lanche, fala do amor de Deus, tá? Se entregarem o papel, você diz assim: não preciso, eu tenho a palavra, mas eu quero dizer que Deus ama você. E não discuta, não brigue, não se irrite, ame, que o amor constrange os corações. Foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou a lidar, não é, com aqueles que às vezes não têm a mesma visão e querem fazer alguma coisa até assintosa contra nós. Você concorda com isso? Quem concorda, diga amém. Amém. Ó, se você disser amém, você vai acabar pagando um lanche desse, viu? Toma cuidado. Eu comecei a pregar semana passada sobre um tema que arde no meu coração desde a minha infância. E eu coloquei o título dessa série de mensagens como: quero viver um despertamento. Eu quero viver um despertamento espiritual, eu quero viver um avivamento. E eu contei aqui para vocês que desde da minha conversão, eu já li tantos livros, biografias, fiz até cursos sobre esse assunto, porque na verdade o que eu desejava de todo o meu coração é experimentar tudo quanto esse Deus tremendo e maravilhoso, que se revela nos avivamentos, quisesse fazer na minha vida. E ao longo dessa busca, Deus colocou alguns textos de histórias de avivamento. E eu queria, ainda que eu entenda que ninguém pode produzir um avivamento, porque só Deus derrama esse avivamento, mas há algumas coisas que, se nós aprendemos a buscar e trazer para o nosso coração, facilitam o derramar da graça de Deus sobre a nossa vida. E aí eu então comecei a estudar semana passada o avivamento que aconteceu em Israel, melhor, em Judá, em Jerusalém, e depois se espalhando por aquelas terras, nos tempos do rei Ezequias, que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 29, 30, 31 e 32. E a gente aprendeu a semana passada no culto da manhã que o primeiro aspecto de um avivamento nascendo na nossa alma é uma firme decisão de buscar ao Senhor. E a gente aprendeu com a história desse rei que começou a reinar com 25 anos, que o seu pai não adorava a Deus, tinha fechado o templo, que tinha se convertido à idolatria com coisas abomináveis diante de Deus, inclusive com sacrifício de crianças. E alguns dos irmãos de Ezequias foram assassinados pelo pai, jogando esses seus filhos no ventre incandescente do deus Moloque, vivos, para morrerem ali. E quando ele se torna rei, ele diz: não, isso eu não quero para a minha vida, eu vou tomar uma decisão, e a minha decisão é servir e buscar a Deus de todo o meu coração. Eu digo que todo avivamento começa com uma decisão na nossa alma, quando a gente se compromete a colocar o Senhor em primeiro lugar. E quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, abrem-se as portas dos céus para que o Senhor derrame graça sobre a nossa vida. Segunda coisa que aprendemos a semana passada é que quando começamos a buscar a Deus, Deus dá para nós um novo sentido para aquilo que é o templo. O templo estava fechado. E para nós, talvez que não tenhamos vivido uma experiência profunda com o Senhor, o templo esteja fechado dentro do nosso coração e da nossa vida. Porque para muita gente, o templo é um monumento da fé daqueles que já passaram. E eu disse a semana passada, né, que alguns que estão aqui não sabem nem quanto custou um banco desse, como é que foi feita a janela, como é que foi tudo isso, porque isso não foi a fé que eles têm que fez com que essas coisas acontecessem. Mas tem muita gente que passa por aqui e só diz: isso aqui é um monumento à fé de algumas pessoas. Mas quando a gente tem uma experiência viva com o Deus Todo-Poderoso, adorar a Deus junto com os nossos irmãos passa a ser algo tremendo. Porque a gente ressignifica esse lugar para o lugar da minha adoração no presente. Talvez eu não saiba quanto custou um banco desse ou essa janela, mas eu sei que onde duas ou três pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, o Senhor está no meio da gente. E a gente sente a manifestação da graça, do poder e assim por diante. Eu disse semana passada que se você está assistindo o culto, já se acostumou lá depois da pandemia a assistir os cultos só pela televisão, pelo YouTube, pelo rádio, eu quero dizer: olha, que bênção que você está ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus invade a tua casa de alguma maneira. Mas eu quero dizer para você que quando a gente está no meio do povo de Deus, tem um poder diferente, porque é promessa do Senhor Jesus. E a gente vem aqui, não é porque não tem mais nada que fazer, tem tanta gente ocupada aqui, a gente vem aqui porque esse é o lugar da minha adoração, esse é o lugar onde eu vou exercitar os meus dons, esse é o lugar onde eu vou abençoar e ser abençoado. E isso denota um avivamento. Em todos os avivamentos, não apenas templos foram construídos, mas eles ficaram superlotados. Quando o avivamento da reforma aconteceu, Lutero, que era um padre católico, começou a pregar a Bíblia, fazer sermões expositivos. Isso gerou tanto interesse na cidade que não cabia dentro do templo as pessoas que queriam ouvir o sermão. E então se colocavam ingressos, não eram pagos, mas era só para controlar quem podia entrar ou não. E todos os dias tinham 7 cultos, e todos os cultos estavam lotados naquela paróquia, porque a palavra de Deus estava sendo pregada, e as pessoas tinham fome e sede da palavra de Deus, e coisas extraordinárias de Deus estavam acontecendo. Toda vez que há um avivamento, há um despertar para essa comunhão espiritual. E eu quero nessa noite começar um outro tema que tem a ver com avivamento. Olha só o que acontece quando o lugar do Senhor na nossa alma está colocado. Ele é o primeiro, Ele é o Senhor. Nós o estamos buscando, nós temos uma decisão ao lado dele. Quando a adoração flui da nossa alma, ela não é uma obrigação religiosa, é uma necessidade. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Semana passada brincaram comigo aqui porque eu tirei do baú, não é? Eu marquei um encontro com Deus, porque é isso mesmo que a gente veio fazer aqui. Mas olha só o que mais acontece. 2 Crônicas capítulo 29, a partir do verso 31, diz assim: disse então Ezequias, agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. E assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Verso 33. Os animais consagrados como sacrifícios chegaram a 600 bois e 3 mil ovelhas e bodes. Verso 36. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Agora, capítulo 31, versos 3 a 6. O rei contribuía com os seus bens pessoais para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. E assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel, de tudo que os campos produziam, e trouxeram o dízimo de tudo, e era uma grande quantidade. E os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas, dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Os capítulos 29, 30 e 31 de 2 Crônicas vão nos mostrar que quando o coração está no lugar certo, que é o Senhor em primeiro lugar, e a adoração e o lugar de adoração se transformam de um monumento da fé dos meus antepassados, na minha própria experiência de adoração, outro valor é instalado pelo Senhor no coração do seu povo. Um valor que passa a ser parte da nossa essência. Investir no reino de Deus com alegria e liberalidade. E esse investimento que, à primeira vista, poderia parecer algo tremendamente sacrificial, pesado, quase uma extorsão, passa a ser alegria e prazer espiritual. E quando a gente está vendo a história, a gente vai ver que o primeiro a se converter nesse sentido foi o rei. O rei foi ele que votou colocar o Senhor em primeiro lugar. Então, ele tinha que dar o primeiro exemplo. Então, ele disse: olha, tudo que é necessário para o sacrifício diário, para se cumprir a lei, para o templo funcionar, para ter todas as bases funcionando, eu vou dar do meu recurso pessoal. E ele começa então a ofertar. E aí então ele diz para a corte, para aqueles seus líderes que estão ao seu redor: bom, agora que nós já começamos, então agora é sua vez. E aí então a corte começa, e aquele número que eu falei de ofertas foram as ofertas só dos líderes. Eles começaram. E aí alguém disse: mas isso é um privilégio, isso é uma bênção. Por que a gente não fala para todo o povo viver isso? E aí então todo o povo começa a praticar isso. E é interessante, porque nesse tempo da história, Israel e Judá eram dois países diferentes. E aqui diz no texto que a gente leu, que não apenas o povo de Judá, mas o povo de Israel estava se convertendo, porque tinha tido um movimento de fé para a celebração da Páscoa, e eles saíram de Judá, visitando a cidade de Israel e dizendo, olha, nós vamos celebrar a Páscoa, depois de muitos anos, querem celebrar conosco? E vieram, aqueles missionários foram, anunciaram, e quando eles voltaram, veio o povo de Israel, e o povo de Israel voltou a adorar a Deus, e se converteu ao Senhor, e então aqueles convertidos disseram, nós queremos participar disso também. Olha que coisa linda, esse movimento de liberalidade é tão grande e natural, que eles não tinham lugar para guardar as ofertas. Olha que coisa. Porque a maioria das ofertas eram em espécie. Então, o que, que eles levavam? Levavam a décima parte do rebanho. Levavam a parte da colheita. E começaram a trazer no templo. E o templo não estava preparado, ele tinha sido fechado, ele tinha passado por uma pequena reforma, mas eles não tinham previsto isso. E como não tinha lugar, começaram a fazer montões. Então, na porta do templo tinha um montão de trigo. Olha, é trigo, põe trigo aqui. Olha, tal. Eu vi alguma coisa parecida com essa quando a gente estava começando o trabalho com os ucranianos. E a gente pediu doações. Gente, eu nunca vi tanta doação chegar. Chegava de caminhão aqui. Chegou uma hora que a gente falou, por favor, não traga mais doação, porque a gente não tem onde pôr. A gente não sabia mais, era na capela, era nas salas, era tanta coisa, porque o povo, com alegria e liberalidade, estava vindo trazer. E olha, não era só da igreja não, era da cidade inteira. Tinha lugares que dizia, você tem um caminhão, traz aqui, porque senão não dá para carregar. Nós mandamos o nosso caminhão, ele fez 4 viagens. Eu imagino como foi lá. Eu imagino como foi. E aí, o rei foi mais inteligente do que eu. Porque eu falei, manda parar de trazer. O rei falou, não. Isso aqui é um movimento de Deus para abençoar toda essa terra. Então nós vamos construir depósitos. E ele começou a construir os depósitos para isso. Talvez alguém, ao passar e vendo aqueles montões, pudesse falar como Judas disse certa vez, diante da oferta do perfume de grande valor que foi derramado sobre os pés de Jesus. Judas disse, que desperdício. Eu me lembro quando nós estávamos construindo esse templo, eu encontrei um médico da cidade numa reunião, e quando me apresentei e disse que era pastor dessa igreja, e ele disse assim, você é o pastor daquela igreja que está construindo aquele grande templo? Eu falei, sou o pastor de lá. Pois é, que pena que você constrói com o dinheiro dos pobres. Eu falei, por quê? Não entendi, você pode me explicar? Porque rico não dá dinheiro nenhum para isso não. Eu falei, onde tiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Não é assim que a Bíblia diz? Quando o nosso tesouro está no coração, que está no nosso coração, está na pessoa do Todo-Poderoso Senhor da nossa vida, então a gente tem prazer de servi-lo e de adorá-lo de qualquer maneira. É interessante que Judas fez esse comentário, mas o Senhor não viu como desperdício, pois eram estas ofertas que abençoavam. E Jesus vai dizer naquele comentário, ela me ungiu para a minha morte. Olha que coisa tremenda, falando do sacrifício dele para perdão dos nossos pecados. Aquele rei também não dispensou as ofertas, porque aquelas ofertas sustentavam os sacerdotes, os levitas que ministravam ao povo, mas eram elas também que deveriam atender aos órfãos e às viúvas, bem como promoviam a instrução que os levitas levavam a todas as aldeias de Judá, para que todas as crianças pudessem ler a Torá. É uma coisa linda, o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus se tornava a grande motivação para todo mundo em Israel aprender a ler e escrever. Naquele tempo, as crianças aprendiam a ler e escrever, porque em todas as aldeias tinha um levita sustentado para ensinar a ler a Torá. Aqui na cidade de Curitiba, a primeira escola que permitiu mulheres aprenderem a ler e escrever foi a escola fundada pelos luteranos, porque os alemães chegaram aqui no país e a religião oficial era católica, e havia um edito de que só homens podiam aprender a ler e escrever. E eles disseram: não, as nossas filhas precisam ler a Bíblia. E elas conseguiram então uma permissão especial do imperador Pedro II para que as mulheres de Curitiba que estudavam na escola luterana pudessem ler e escrever. E abriu a porta para a leitura escrita no Brasil todo para as mulheres, por causa de um crente. Palavra. Gente, que coisa linda. Olha só o que a Bíblia diz em Deuteronômio 14, 28 e 29. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. O rei olhou e falou: não, tem muito órfão, tem muita viúva, olha, tem muito levita que parou de ensinar a ler e escrever porque o templo foi fechado, tem muita criança que precisa ir para a escola, então esses montões nós vamos guardar e vamos distribuir conforme a palavra de Deus ensina. E aí ele começa, se você ler o texto, ele cria todo um sistema para fazer com que, com muita fidelidade, aqueles recursos fossem distribuídos segundo a vontade de Deus. Quando o nosso coração muda, investir no reino, investir em pessoas, não só desejar o bem delas, mas de fato fazer o bem, passa a ser parte da nossa natureza. Eu acho tremendo, porque quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, depois da sua ressurreição, ele marca encontros com seus discípulos, ele já ressuscitado. E um deles vai acontecer lá na Galiléia, onde Jesus se encontra com Pedro, e ele vai restaurar Pedro depois de tê-lo negado 3 vezes. E ele repete o mesmo sinal que fez com que Pedro aceitasse o desafio de ser um discípulo, um apóstolo. Ele faz uma pesca milagrosa. Ele pergunta lá da praia: vocês têm alguma coisa para comer? E a Bíblia vai dizer que ele já está assando um peixinho ali. Está precisando de nada. O Senhor não precisa de absolutamente nada, ele está lá assando o peixinho dele. Vocês têm alguma coisa para comer? E aí os pescadores tinham passado a noite inteira pescando e não pegaram nada. Ele disse: não temos nada para comer, não pegamos nada. Ele diz: joga a rede do outro lado. E eles jogam a rede do outro lado. E aí um cardume entra na rede, e eles começam a pescar e vê aquela quantidade de peixe. E aí João olha para Pedro e Pedro olha para João e diz assim: já vimos esse filme antes, já vimos. E aquilo é tão forte que Pedro começa a nadar. E ele sai do barco, esquece os peixes, ele quer ver quem é aquele que está na praia. E ele se encontra com Jesus. E aí começam os diálogos com o Senhor. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele vai responder: tu sabes que eu te amo, tu me amas mais do que estes. Tu sabes que eu te amo. Pergunta a terceira vez, tu me amas? E em todas as vezes, ele diz, apascenta os meus cordeirinhos. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, se você me conhece e me ama, você precisa cuidar das pessoas que eu amo. E sabe, liberalidade é uma das maneiras da gente cuidar. Porque o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, líder da igreja de Jerusalém, ele vai dizer assim, se chega alguém com fome, e você só faz uma oração por essa pessoa e manda embora, que tipo de evangelho é esse que você está vivendo? Por quê? Porque você não entendeu a necessidade das pessoas. É por isso que Jesus vai dizer para os discípulos dele, quando tem uma multidão que ele está pregando, e eles dizem assim, Jesus, eu acho que falaram baixinho para Jesus, Jesus, está ficando tarde, tem 5.000 pessoas aí, aqui não tem muito lugar bom para comer aqui, não tem nada, manda esse povo embora para se virar. E o Senhor olha para eles e diz assim, dai-lhes voz de comer. E diz, como? Vou gastar 200 denários para poder comprar pão, só pão, para 5.000 pessoas? E aí chega André pertinho dele e diz assim, ó, tem um molequinho aqui que disse que tem pão. Ele tem 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Mas o que é isso para 5.000 pessoas? Não dá para nada. E aí, sabe o que acontece? O Senhor pega os pãezinhos e multiplica. Pega os peixinhos e multiplica. E sobram 12 cestos. Um para cada discípulo que estava duvidando. Quando o nosso coração está no lugar certo, muda a nossa visão para com a grana, com o dinheiro. Quando eu estudei esse texto, há uma semana atrás, eu falei que eles tinham se tornado adoradores, o povo, de Baal e Azera, ou os Baalins. E o que representavam esses deuses? Era o deus da terra, o deus do trovão, da chuva, e o deus do prazer. E o que eles representavam na prática? Representavam a busca desses homens de posse, poder e prazer. E eu disse a semana passada, olha, eu acho que não mudou muito na sociedade de hoje não, né? O que a maioria das pessoas estão procurando para a sua vida? Posse, poder e prazer. Por isso Jesus disse, não é? Que eu não posso servir a Deus e a Mamom, falando de dinheiro. Porque se posse, poder e prazer faz parte da minha índole e eu estou preso a isso, então é como se eu estivesse sendo um adorador de Baal e Azerote. Eu estou buscando a mesma coisa, só de maneira diferente. Mas quando Jesus se torna o primeiro na minha vida, eu vou dizer, não, eu estou buscando o Senhor em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o quê? Ah, não sabe, decore isso, pelo amor de Deus. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e... tudo vai ser acrescentado. A gente inverte a ordem dos valores. E aí Deus diz assim, você é confiável. É confiável, então eu posso abençoar mais. Mas se ofertar ao Senhor, se dar ao dízimo, contribuir generosamente para o sustento de pessoas, lhe é pesado, tenha certeza, você está precisando de um avivamento espiritual na tua vida. Porque esse é um sintoma da frieza que vai no seu coração. E também é um sintoma da falta de gratidão e de reconhecimento de que tudo que você tem procede das mãos do Senhor. Eu falava isso e falo agora que até o ar que você respira é bênção de Deus. Porque se Deus tirar de você o fôlego da vida, você morre. Mas o fôlego da vida está aí, por isso você está respirando. E eu me lembro de um médico, não é, que trabalha na UTI do hospital, pegou Covid, e aí eu liguei para ele, para a gente orar junto, ele disse: pastor, agora eu entendi aquilo que o senhor sempre falava, porque eu quero puxar o ar, não vem, não tem jeito. Se o Senhor não me abençoar, até o ar que eu respiro, eu não consigo respirar. É sério, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, procede das mãos do Senhor, é bênção de Deus, é graça, é o Senhor que te dá dons, que te dá capacidade, que dá inteligência, é o Senhor que provê as suas necessidades, é o Senhor que abre portas e fecha portas segundo a sua vontade, é isso que diz a palavra do Senhor. Quando algo novo de Deus ocorre em nós, nós entendemos o sentido que os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos significam. Por isso Malaquias capítulo 3 vai falar: pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando, e ainda pergunto: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam os dízimos, o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E então todas as nações os chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. E é interessante porque o Novo Testamento trata desse assunto e coloca numa perspectiva de transformação espiritual. E lá em Efésios 4, 28, o apóstolo Paulo diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. É interessante, né? Porque quem furtava pensa assim: o que é teu é meu, e eu não estou nem aí com isso, vou lá e roubo. Mas quando a gente se converte, tudo é do Senhor, e aí eu posso dizer: o que é meu é teu, e eu posso abençoar pessoas, porque eu não estou preso a isso. É claro que eu tenho que ter critérios, eu tenho que cuidar da economia da minha casa, tenho que sustentar os meus filhos, tenho que pagar a luz, a água, o telefone, enfim, todas as despesas que são normais, mas muda o conceito de valor na nossa vida. A grande mudança ocorre quando entendemos que tudo pertence a Deus e que tudo que somos e temos deve ser usado para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, o que, que diz a Bíblia? Faça para a glória de Deus. O que é dele e é colocado nas nossas mãos, está nas nossas mãos para que nós sejamos dispenseiros de Deus nessa terra. O dispenseiro era o escravo da família de confiança, o serviçal de confiança. E numa fazenda, ele tinha a chave dos depósitos. E sabe, o dispenseiro tinha tanto poder que ele mandava nos filhos do patrão. E ele que dividia qual era a parte de cada um, fielmente, porque ele prestava contas ao Senhor. E ele está dizendo: eu estou colocando na sua mão para você ser um dispenseiro meu. E Jesus usa essa figura lá em Lucas 12, versículos 42 a 44. E ele diz assim: o Senhor respondeu: quem é, pois, o dispenseiro, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Eu preguei semana passada no Tribunal de Justiça aqui do Paraná e falei sobre como é que a gente mantém a nossa vocação, né? Que a maioria dos juristas foram para a sua vocação com aquele sentimento de fazer justiça. E apresentei algumas razões por que eles deveriam manter essa vocação como a linha de mestra da sua vida. E o último ponto da minha mensagem foi: porque você já está agendado a comparecer diante do tribunal de Cristo, como réu. E o juiz é o Supremo Senhor da Justiça. E ele vai olhar e vai julgar. Então esteja pronto para esse encontro. Agora, isso não vale só para eles, vale para mim e para você. A Bíblia diz: todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. É interessante porque a salvação eterna pode ser garantida pela fé em Cristo Jesus. Mas o tribunal de Cristo também é para galardão. Foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. E Paulo vai dizer que alguns vão entrar nos céus nus, cheirando a fumaça. Essa é a figura que ele diz. Nem roupa sobra. Quando você prestar contas ao Senhor de como Ele tem investido na sua vida e como você tem visto esse investimento e usado esse investimento, como é que você vai passar por essa avaliação do Senhor? Talvez Ele vai dizer: olha, você não entendeu ainda o principal. Aqui a gente não está aqui para posse, poder e prazer, porque a traça e a ferrugem destrói esse tipo de tesouro. A gente está aqui para a gente fazer a vontade de Deus, para que o nosso verdadeiro tesouro esteja no céu. A gente não compra o céu, a gente não compra o galardão, mas a obediência faz diferença na nossa vida. E é disso que a palavra do Senhor está falando, e é disso que Ele está ensinando. Mas acompanha isso. Acompanha isso algumas promessas do Senhor. Marcos 7,37, o Senhor vai dizer que a gente vai dar de comer para as pessoas. Mas Ele tem algumas promessas para nós. Ele diz assim, 2 Coríntios 9, versos 6 a 15, diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Se você tem uma terra, não é? E você sabe que essa terra pode comportar milhares de sementes, se você escolhe colocar nessa terra que comporta milhares de sementes, 10 sementes, você vai plantar pouco e vai colher o quê? O fruto das 10 sementes. Aí Jesus aplica essa ilustração à questão da liberalidade. Ele diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Está dizendo: ó, se você está aqui, está ouvindo essa mensagem, está achando que eu estou cobrando o dízimo de você, você não entendeu nada, porque Deus está lá sem precisar de nada, e Ele continua não precisando de nada. Se você não quiser, não dá. Lá em Malaquias, no primeiro capítulo, ele diz assim: no que eu tenho vos cansado? Se vocês estão cansados do templo, fechem o templo. Ele diz isso. No que eu tenho vos cansado? Eu tenho sido bênção na sua vida. Verso 7 diz assim: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. E aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos. Então aqui uma dica: você quer ser rico? Então tem que aprender que o segredo é ser generoso. É isso que a Bíblia está ensinando. Em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. Quando você abençoa alguém, alguém está dizendo: louvado seja Deus, chegou comida na minha casa. Ele não vai talvez entender que foi você, porque a Bíblia diz que a mão direita não deve falar para a esquerda o que você está fazendo. Ou seja, às vezes a gente dá em segredo, para que a glória seja de Deus. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Todo o avivamento é marcado por uma onda de liberalidade do povo de Deus, que permite que o reino de Deus seja divulgado, que as missões sejam feitas, que a ação social seja realizada, que os templos sejam construídos, que o cuidado com as pessoas que Deus ama aconteça. Quando a gente estuda a história dos avivamentos, a gente vai ver que nessa época as grandes missões, tanto sociais, que mudaram a história, que mudaram o jeito das nações enxergarem os problemas sociais, aconteceram por homens e mulheres de Deus movidos pelo Espírito, que fizeram ações grandiosas. Eu podia dizer de vários. A patrona da enfermagem foi uma mulher inglesa que Deus tocou o coração a sair da sua cidade e acompanhar as tropas na guerra da Crimeia. E sabe por que o símbolo da enfermagem é uma lâmpada? Porque aquela mulher, ela vestia-se de branco, colocava uma cruz representando Jesus, porque não existia esse símbolo antes disso, ligado à medicina e nada, representando Jesus, porque ela era uma missionária do Senhor. E todo e qualquer soldado que estivesse no fronte, gemendo de noite, ela ia com essa lâmpada, iluminando esse vestido, com essa cruz, e recolhia para tratar em amor, se ele fosse amigo ou fosse inimigo. Por isso, ninguém tinha coragem de atirar nela e nas suas companheiras, porque sabiam que um dia talvez estivessem naquele lugar, e aquele era o único socorro que Deus estava mandando para essa pessoa. Sabe, foi no meio de um avivamento que essa mulher foi para a Crimeia. No passado, na Inglaterra, as crianças órfãs conviviam com os loucos, nos manicômios. Era um depósito de gente. E no meio de um avivamento surge um homem chamado George Miller. E ele diz: isso está errado. está errado. E Deus fala para ele, você tem que começar. E ele diz, tá bom, eu vou começar a cuidar da criança, mas eu nunca vou pedir dinheiro, o senhor vai ter que fazer milagres. Ele falou, tá feito, você faz a tua parte que eu faço, a minha. E ele começou a cuidar de crianças. Durante a sua vida ele cuidou de mais de 2.000 crianças simultaneamente. Em um período da sua vida tinham 2.000 crianças sob o cuidado dele, fora aquelas que passaram por ele. E nunca pediu um tostão, porque ele cria num Deus Todo-Poderoso que movia corações generosos. E aconteciam milagres. Um dos primeiros milagres que ele conta é que ele está à mesa para servir algumas crianças que ainda moravam na sua casa, e não tinha pão, e não tinha leite, e não tinha nada. E de repente batem na porta dele e dizem assim, o senhor é que cuida de crianças? Sou. Pois é, a roda da minha carroça quebrou aqui em frente da sua casa. E eu vou perder todo o leite, todo o pão que eu produzi para vender. Você não quer para as crianças? Ele falou, agora mesmo. O meu senhor mandou quebrar a roda, né? Eu não sei se ele falou isso, mas eu já pensei. O meu senhor, né, mandou quebrar a roda. Porque Deus sabe. Quando a gente vê a obra de Deus acontecendo, a gente vai dizendo assim, Senhor, eu não consigo entender os teus caminhos. Quando os homens tinham filhos chamados bastardos, que não eram reconhecidos como filhos legais. Foi no meio de um avivamento que Deus levanta um grupo na Inglaterra para combater essa lei e derrubar essa lei para que todas as crianças pudessem ser reconhecidas, sua paternidade. Isso se espalhou pelo mundo. Foi no meio de um avivamento que Deus levanta um homem para ser um deputado, né, usando a nossa linguagem aqui, da Câmara dos Comuns, lá na Inglaterra, para impedir a escravatura no mundo. Essa era a meta desse homem, não era nem no país dele. E ele conseguiu aprovar uma lei que a Marinha da Inglaterra pudesse abordar qualquer navio negreiro e qualquer lugar que prendesse negros para a escravidão em qualquer lugar do mundo. Porque isso era abominável aos olhos de Deus. Os avivamentos, os gestos de generosidade passam não só pelo dinheiro, mas por uma visão diferente das pessoas que estão ao nosso redor. E nós queremos ser para a glória de Deus. Movimentos missionários, missões nasceram nos avivamentos porque mudou a mentalidade e o coração. Sabe, se o seu coração está vivendo um avivamento, então generosidade vai fazer parte disso. Mas se ainda você está focado em posse, poder e prazer, você não aprendeu a lição principal: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vou fazer uma pergunta chata. Você me ajuda aqui, tá? Olha para quem está perto de você e diz assim, o avivamento já chegou no seu bolso? Não precisa responder. Agora só escuta a pergunta de volta, porque ela também é para você. Já chegou no teu bolso? Quando você levanta as suas mãos para os céus, muita gente levanta as mãos para adorar, e essa figura aparece em toda a Bíblia, a gente está mostrando que as nossas mãos estão limpas e que o Senhor pode nos abençoar. Mas se as nossas mãos estão apegadas a coisas que Deus diz assim, você não entendeu ainda o valor? Por isso nessa noite o apelo vai ser diferente. Eu vou contar para você uma história, e eu vou pedir para você ajudar a gente nessa história. Por quê? Porque essa história não tem nada a ver com essa igreja, porque eu não vim aqui pedir dinheiro para o meu ministério. Eu vim aqui ensinar um princípio da palavra de Deus para você. E eu creio que uma igreja que não vive esses princípios de generosidade, Deus também vai pesar sua mão sobre ela. Por isso, a maior parte dos nossos recursos são investidos em projetos que não acontecem aqui, mas que estão acontecendo ao redor da gente e que a gente entende que são valiosos, a gente deve investir neles. Eu quero contar para você a história de um pescador, tá? Que é um evangelista chamado Anderson. Mostra a foto dele lá para mim, tá? Dá para colocar aí? Tá lá, isso. Esse aí é o Anderson, ele é pescador no litoral paranaense, num lugar chamado Guaraqueçaba. E ele é evangelista de uma igreja que não tem pastor, porque não tem dinheiro para pagar o pastor. E então ele voluntariamente serve aos seus irmãos. Esse Anderson que está lá vive da pesca. Ele ganha em torno de R$1.200 por mês. Eu tive a coragem de perguntar para ele: quanto você ganha? R$1.200 por mês. Trabalha como pescador, sai de noite para dirigir culto, visitar pessoas, orar pelos enfermos e assim por diante. E o Anderson e a comunidade dele têm um sonho. Mostra o sonho deles aí para mim. Eles começaram a construir um templo. Está aí a foto desse templo aí. Mostra a próxima foto, que é a planta que eles fizeram, né, do templo que eles querem construir. E eu estava numa reunião pregando em Tagaçaba, que é na região ali, e esse Anderson veio me procurar e disse assim: pastor Pascoal, eu vim aqui de Guaraqueçaba para Tagaçaba, é uma estrada horrível, você leva algumas horas para andar, poucos quilômetros, porque não tem asfalto, esburacadas, uma chuva que estava caindo naquele dia, incrível, porque eu tive um sonho, que eu precisava contar essa história para o Senhor. E aí eu já estava indo embora, porque eu preguei lá e voltei no mesmo dia. Levamos 4 horas para ir, 4 horas para voltar. E aquele homem estava lá me esperando, e me contou o sonho dele, construir esse templo. E eu perguntei para ele: Anderson, quanto vai custar esse templo? Ele ficou todo vermelho, envergonhado, disse assim: pastor, eu só quero que o senhor ore por isso, e quem sabe nos ajude de alguma maneira, mas não quero falar do valor. Ele falou: não, eu quero saber qual é o valor. Ele falou assim: R$500.000. Eu fiquei pensando, como é que um homem que ganha R$1.200, numa comunidade que a maioria ganha mais ou menos isso, quando tem emprego, sonha alguma coisa assim? Então, ou ele é maluco, ou é um homem de Deus. Eu acho que ele é um homem de Deus, porque os homens de Deus creem no imponderável de Deus pela fé. Hoje o apelo desse sermão é diferente. Eu queria que nós, não sei se vamos atingir os R$500.000 aqui, mas que nós dessemos uma oferta generosa para essa comunidade construir o templo dela. Todos os meses a nossa igreja manda para essa comunidade 100 cestas básicas, porque eles precisam de ajuda para comer. O Humberto está aqui, né? Dá uma cena aí, né? Mais ou menos 100 cestas básicas, aí um pouco menos, né? Às vezes um pouquinho mais, menos, às vezes menos, né? Todos os meses, então vamos lá. Estamos adotando agora uma outra comunidade ali próximo, que é a Ilha Rasa, que nós vamos ter ali, é Guaraqueçaba, faz parte dessa comunidade. E hoje eu queria que a gente fizesse uma oferta voluntária de amor. Você que está aqui, ora a Deus e pergunta: qual é a minha parte nesse negócio, para a gente exercitar esse princípio? Você que está em casa, você pode contribuir pelos meios, coloca lá os meios de contribuição, só que você vai ter que mandar um recadinho: oferta para o pescador, oferta para Guaraqueçaba, tá? Não é para ele, é para aquela igreja que está sendo construída. Por quê? Porque eu não quero que um tostão desse dinheiro que a gente vai levantar aqui hoje, depois desse sermão, fique aqui. Sim. Pix. Tá pedindo para identificar, se você mandar um Pix, coloca 99 centavos, que ele sabe que tudo que vier com 99 centavos no Pix, ele vai para essa finalidade. Obrigado, viu, Paulo? Agora tem uma outra parte dessa conversa aqui. Talvez hoje o Senhor esteja mostrando para você que teu foco está no lugar errado. Querido, se a tua vida está focada em posse, poder e prazer, você está perdido. Vai se frustrar, porque nada disso preenche o nosso coração. Agora foca em Jesus, que o Senhor nos abençoa muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. É promessa do Senhor. Então hoje, olha para isso com carinho e toma atitudes práticas, tá? A gente começa, se você for pagar o que você deve para Deus, você está lascado. Ainda bem que Deus é misericordioso. Começa daqui para frente e vive a fidelidade do Senhor para a glória do Senhor, e o Senhor vai provar a tua vida, e Ele vai colocar pessoas, vai colocar situações para você ser instrumento da graça de Deus. Amém? Então, enquanto a gente estiver cantando, se você sentiu no seu coração o desejo de participar desse movimento de fé com uma oferta voluntária, eu não vou chamar sacrificial, porque nenhuma oferta pode ser sacrificial, tem que ser com alegria, mas que tenha sentido e significado, porque às vezes a gente acha que oferta é igual a esmola. Esmola é o que está sobrando, oferta é o que eu estou tirando de mim para colocar na mão do Senhor. Então vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus, e se você sente esse desejo, traga aqui as suas ofertas ao gasofilácio. Você que está em casa, usa esses meios e nós vamos ajudar a construir esse templo. E um dia eu quero trazer o Anderson aqui para vocês conhecerem e a gente poder celebrar com ele a vitória.